Graças a Deus, saudos irmãos, meus amigos, com a paz do Senhor Jesus, amém? É só para falar para os irmãos, né, que para se candidatar ao conselho, não precisa pagar taxa, não precisa deixar vinculado os seus bens, nada disso, né, pastor? Não tem nenhum compromisso assim com a pessoa, né? Porque às vezes assusta a pessoa, fala assim, puxa vida, vou ter que ir, né? Que nada, né? E tem que ter alegria em fazer a obra do Senhor, né? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Deixa eu alguns versículos já aqui prontos, já. Nós vamos ler. Êxodo, capítulo 12, o verso 25. Esses dias, tenho lido, né, o livro de Êxodo. E como eu tenho visto o povo de Deus de hoje naquele cenário. Como nós podemos observar que uma palavra tão antiga, né? Tão lá atrás, é mais viva do que o dia de amanhã. Porque se você lê o livro de Êxodo, como grandes passagens da Bíblia, você olha o povo de Israel, você vê o povo atual de Deus. E diz assim, um versículo que eu vou ler, e depois eu vou ler salteado no decorrer da pregação. Diz assim, quando entrarem na terra que o Senhor lhe prometeu, quando entrarem na terra que o Senhor lhe prometeu, que ele dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa, né? Cerimônia essa da Páscoa. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Rei da Glória, Deus de nossas vidas, Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai, por nos permitir estar aqui nesta noite, através de Cristo Jesus, ó Pai, de louvar o teu nome, bendizê-lo, Pai. Dizemos, ó Pai, que sem o Senhor não somos nada, não podemos nada, e como diz a tua palavra, sem o Senhor nós não podemos realizar nada vezes nada, Senhor, neste mundo. Pai Santo e Poderoso, que o Senhor possa falar com cada um aqui nesta noite, falar com a tua igreja, cada um que aqui está, Senhor, que veio para entregar a ti, para receber de ti, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Senhor, use os meus lábios, que não venha a ser palavras de mim, Senhor, palavras, ó Pai, humana, mas sim palavras que vêm direto do teu trono, através da tua palavra, Senhor, ao coração de cada um aqui que está nesta noite. Pai Santo e Poderoso, que o teu Santo Espírito venha trazer o entendimento, venha clarear, Senhor, possa falar no íntimo, no profundo, no particular de cada um, aquilo que cada um precisa nesta noite, ó Pai. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E primeira coisa que me chamou a atenção é o que está registrado nesse versículo. Porque o Senhor fala, quando entrarem na terra que o Senhor lhe dará, como prometeu, vocês deverão proceder de tal forma. Uma promessa que era certa que ia acontecer. O Senhor falou, olha, vocês deverão proceder dessa forma no momento que adentrares na terra que eu vos darei. Partimos do princípio que estava certo a promessa de Deus. O Senhor não coloca aqui, ó, se talvez, sei lá, vocês entrarem na terra prometida, faça tal realização de tal procedimento, de tal cerimônia. Não! Irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte, que as promessas de Deus são verdade para nossas vidas. Promessas que o próprio Deus estabeleceu. Irmãos, a Bíblia fala que quando o povo de Israel virou escravo no Egito, escravo, uma nação escrava, aquele povo suplicava a Deus, e diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor daquele povo. E a palavra de Deus diz que ele, o próprio Deus, o Deus de Israel, libertaria o seu povo daquela escravidão. O próprio Deus realizaria aquela obra gigante através de homens que ele iria escolher. Primeiro dele, Moisés, e depois outros que o auxiliaram. Deus levantou homens para ali libertar o seu povo. Um povo que sofria, Um povo que tinha um Deus vivo, mas que sofria. Um povo que era castigado, oprimido. Mas um povo que tinha um Deus que não estava dormindo e não estava distante. E Deus estabelece aquele dia, o dia que ele levantaria a Moisés para começar a obra da libertação do seu povo. E diz, como todos conhecem a palavra do Senhor, que Moisés vai à presença de Faraó. Faraó tem seu coração endurecido, diz a palavra do Senhor. Deus vem, manda as pragas, sempre lembrando que Deus libertaria. Então a glória deveria ser de Deus. A honra, o louvor seria do Deus que libertaria o povo dele. Deus operou, irmãos, com grandes milagres, jamais vistos sobre a face da terra. O povo de Faraó, os egípcios e o seu próprio povo contemplaram o poder do único Deus. E disse que no dia que o anjo da morte passaria para matar os primogênitos do Egito, animais, homens, exceto aqueles que tivessem o sangue do cordeiro no umbral da sua porta. E o Senhor fala, olha, será feito assim no dia que vocês entrarem na terra prometida. E vocês lembrarão. E aqui diz no versículo seguinte, e quando vossos filhos perguntar, o que significa? E você falará, foi o dia que o Deus de Israel libertou o povo dele. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor fala, manda preparar o povo, comer, se alimentar, se preparar, porque o povo partirá. E o Senhor, ali, a praga é realizada, Faraó não aguenta, e Faraó fala, vão embora, senão todos morrerão aqui no Egito. E o povo sai, primeiro, de mão vazia, não, abarrotado de coisa, de ouro, de tudo do melhor, de tudo do melhor. Aquele povo saiu daquela terra carregando e começaram a jornada à terra prometida. E é interessante que o Senhor fala em Êxodo, capítulo 13, verso 17 e 18. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Quero lembrar, amada igreja, que quem ia libertar o povo era Deus. Quem ia manifestar o poder era Deus. Quem ia dar a vitória ao povo de Israel era o próprio Deus. O povo já saiu armado. Imagino eu que na sua cabeça eles achavam que ia lutar, que Faraó ia perseguir, que algo ia acontecer e eles precisariam desempenhar a espada, desembainhar a espada. Mas o Senhor fala, e o Senhor falou no meu coração, ontem, anteontem, o seguinte. E eu falei, Senhor, por que o Senhor guiou o povo para o caminho mais difícil? Aqui o Senhor deixa claro, registrado, que ele não guiou pela rota mais fácil. Você ouviu o que eu disse? Deus não guiou pela rota mais fácil. Irmãos, você pode pensar também. Imagine se Deus tivesse permitido o povo ir por aquele caminho, o caminho dos filisteus. Imagine o povo ali, os guardas, as carruagens, os oficiais egípcios chegando. Eles iam tirar a espada, iam querer lutar e por as suas mãos ter a vitória. Mas esse não era o plano estabelecido por Deus. Deus não estabeleceu dessa forma a vitória sobre o povo de Israel, porque Deus queria deixar claro para aquela nação egípcia quem era o Deus de Israel. Deus não queria que o povo lutasse, porque qualquer povo pode lutar, Mas Deus queria deixar perpétuo que só existe um único Deus. E diz ainda, e Deus levou o povo por um caminho para dar a volta. E o caminho deu aonde, hein? No Mar Vermelho. Irmãos, como eu falei, o povo se encontrando com os egípcios, poderia pensar, vamos lutar, estamos armados, vamos vencer. Na força do seu braço, naquilo que tinha em suas mãos. Mas quando o povo chegou diante do mar, as armas não serviram para nada. Eles viram que eles não podiam fazer nada, vezes nada. O homem ali, aquela multidão de milhões de pessoas, nada podia ser feito pelas mãos deles. Porque, deixando claro, Deus que ia realizar essa obra. Eu quero que você entenda o que estou querendo dizer nessa noite. Nós temos a promessa, como eu falei aqui, estabelecida por Deus. Mas às vezes o caminho que vai ser percorrido não é o mais fácil. Está entendendo? Não é o mais fácil, porque quem conduz a sua vida é Deus. Quem é glorificado através das obras é Deus. O nome dele que é glorificado e não o meu e nem o teu nome. Somos apenas agentes. Somos apenas servos. Somos apenas soldados do grande exército de Deus. E Deus, quando aquele povo chega adiante, irmãos, começa por aí. O povo já tinha visto o quê? As pragas. As pragas. Não era suficiente? Ah, mais ou menos, viu? Porque a hora que chegou no mar, o que o povo fez? Correu atrás de quem? Do Moisés. Moisés nos tirou do Egito para morrer aqui. Esnobaram as ações de Deus. Não deram a mínima. Se esqueceram facilmente dos milagres, dos prodígios que Deus ali tinha realizado. Do cuidado de Deus até aquele momento ali diante do Mar Vermelho. Mas porque teve um mar, teve um obstáculo que eles não contavam. Esqueceram de Deus. Aí eu lembrei do povo atual. Não é assim que acontece? Muitas vezes na vida do povo de Deus. Deus operou milagres. Se eu perguntar aqui, quem já teve milagre aqui em sua vida? Todos vão levantar as mãos. Mas da mesma forma que o povo esqueceu, nós também esquecemos. E aí onde o inimigo entra e opera, nós lançamos por terra todas as ações de Deus. E Deus fala para Moisés, quando Moisés vai falar com ele, fala, estenda a vara sobre o mar. E eu... O que aconteceu, irmão? O mar se abriu. Eu estava igual o pastor que dizia na Bíblia, viajando nas histórias. É tremendo. Mas nós vemos na história de Israel, fala várias vezes, um povo obstinado a afrontar a Deus, a pecar contra Deus, a não cumprir com as palavras, com as promessas, com as ordens de Deus. Mas Deus é um Deus misericordioso, né? Deus ama o povo dele. E Deus estabelece formas e meios para que o povo se achegue a ele. Estamos aqui porque Jesus veio ao mundo. E aí diz a palavra que o mar se abriu e o povo passou. Às vezes, irmão, o caminho que você está trilhando vai enfrentar os mares vermelhos, os obstáculos. O Senhor me trouxe por esse caminho. Não tinha um mais curto, não. Eu tenho que passar por isso, não tinha um outro caminho. O outro caminho, você ia ser glorificado. Mas nesse caminho, é Deus que é glorificado. Um povo que tinha um Deus poderoso. Irmãos, o povo de Israel esquecia muito fácil das obras de Deus. Quando Moisés subiu ao monte para Deus conversar com Moisés, Moisés ficou muitos dias, 40 dias no monte. Vou repetir, o povo viu as pragas, o povo viu Deus agindo no Mar Vermelho. Aí Moisés demorou para descer, né? Acho que ele, Deus aí, esqueceu de nós. Chamou o sacerdote lá e falou, vamos fazer um Deus para nós? Vamos adorar? Traga os brincos, traga as pulseiras, né? E fizeram o bezerro. Irmãos, não é porque Deus não está falando, não está sinalizando, né, visualmente, à vista, que Deus não está trabalhando, que Deus não está operando. José estava naquela cadeia, mas Deus estava operando. Foi vendido como escravo, mas estava operando. Estava na casa de Potifar, aquela mulher apareceu tentando, né, assediá-lo. Ele foi preso, Deus estava trabalhando. E muitas vezes nós vemos que Moisés subiu, passou 40 dias, não tem resposta. Ah, quer saber? Vou rasgar aqui. Vamos seguir adiante. Você não deve ser como esse povo, obstinado a afrontar a Deus. Deus ama o povo dele. Deus estabeleceu. Eu estava lendo novamente aqui a questão de como Deus zela pelos detalhes, no tabernáculo, tudo detalhe, tudo, irmãos. Porque Deus é santo, é zeloso, não é de qualquer forma. Deus não queria que ninguém colocasse a mão em nada, colocava argolas e varões para carregar, para ninguém tocar na arca, e tantas outras coisas. Porque não é de qualquer jeito que nós se apresentaremos diante de Deus. E durante o louvor, Deus falou assim comigo: nós devemos pregar a palavra, proclamar o evangelho. E quando você fala do evangelho para alguém, o que, que você está propondo para a pessoa, hein? Uma mudança de vida, não é? Ela vai ter que parar de fazer o que ela faz, de parar de errar, ela vai ter que virar as costas para o diabo e aceitar a palavra de Deus. Vai ter que obedecer a Deus. Aí eu pensei, como pode você, digo você genericamente na igreja, dar uma proposta dessa se você não obedece a Deus? Como você pode querer que um outro obedeça a Deus se você não obedece a Deus? Como você vai querer que ensinar para a pessoa, falar para a pessoa, se você não zela pela palavra de Deus? Não é estranho? Você pregar, falar, a pessoa não sabe muitas vezes, porque às vezes as coisas são ocultas, a pessoa não está vendo, mas você sabe, e Deus sabe, e você não acredita, você não obedece. Irmãos, nós temos que viver, nós temos que estar ardendo dentro de nós a chama em relação a Deus, nós temos que estar buscando a cada dia mais aquilo que é do Espírito, como já foi falado esses dias, nos cultos ao qual passamos. Desejar a palavra, desejar o poder do Senhor, em obedecer a palavra do Senhor. Você não pode se conformar com as coisas deste mundo, como diz o apóstolo Paulo. Você tem que lutar. Você não pode aceitar, irmãos. Você tem o poder, você tem o Senhor, aquele que te libertou. Aquele que está acima de tudo, de todos, a palavra do Senhor. O Senhor quer lhe dar a vitória. O Senhor quer dar a vitória nas suas mãos. O Senhor não quer que você vá por caminhos que não deva ir. Por atalhos. Por caminhos que levam mais rápido. Só que você às vezes não vai nem chegar. Porque você morrerá no meio do caminho. E às vezes, uma vez eu fui para Jundiaí com a minha mãe, com a minha avó e mais alguém no carro. Tínhamos que ir lá no Maxi Shop. Era de noite. Aí minha mãe falou assim para mim, ligou: você sabe ir no Maxi Shop? Aí eu pensei, de dia é uma coisa, de noite, né? Ah, eu sei mais ou menos. Ah, então vamos. Aí eu falei, eu tenho um GPS, né? Qualquer coisa, o GPS aqui, né? Aí, irmãos, o GPS deu a entrada. Só que parecia que a setinha estava muito antes da entrada. A entrada já era logo, né? passou a entrada ali naquela rodovia João Cerezé, passou aquela entrada ali de perto do Russo. E agora? Aí o GPS reprogramou a rota. Irmãos do céu, mas deu uma volta. Uns lugares feios, sem iluminação, só mato. O que poderia acontecer? E o que pode acontecer se trilharmos um caminho que não é aquilo que o Senhor nos disse? Ouça a voz de Deus. Não ouça mais nada. Simplesmente a voz de Deus. E a Bíblia fala que o povo várias vezes reclamava para Moisés, aonde estava Deus, né? Que Deus tinha esquecido, preferiam morrer lá no Egito, voltar para o Egito que tinha carne, tinha sal. Irmãos, nós temos que agradecer a cada dia a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Cada um se olhar para a sua própria vida para trás, muita coisa mudou e muita coisa vai mudar. Que Deus transforma a cada dia. Mas saiba que você deve estar no caminho que Deus lhe direcionar. Não aceite atalho. Não aceite aquilo que é mais fácil. Aceite aquilo que o Senhor disser. Porque esse sim te levará para a sua vitória. Vitória! Deus queria ali perpetuar as suas bênçãos sobre o povo de Israel. Como Ele, Deus, libertando, operando, milagres. E o povo não teve que levantar até então a espada para nada. Era só obedecer. Mas obedecer tem que abdicar de si mesmo. Como Paulo fala, né? Tem que mortificar a carne para que você possa seguir as orientações de Deus. Muitas vezes, né? Pai e filho, né? Sua filha é pequena, né? Mas quem é maior, tem os filhos maiores, fala, olha, não faça isso, não vai por ali, não vai assado. E a pessoa que vê o pai, que vê a mãe de carne e osso, na mesma casa, nem assim obedece, né? Então, não dê vazão para a alma, não dê vazão para a carne. A carne não pode ditar as regras na sua vida. Ela tem que ser mortificada cada dia para que o Senhor possa operar a obra. Não tome atalho. Não é o caminho mais fácil que vai te levar para a vitória, mas o caminho de Deus. Ele sabe o melhor caminho. Nós não sabemos. Às vezes você quer tal caminho porque aos olhos... Lembrei de uma passagem. Qual é a passagem que tinha dois homens? Eles tinham que fazer escolha. Quem ia ficar em qual terra? Quem que teve o zoião? Ló. Ah, eu quero aquela ali, não quero aquela ali, eu quero ali. Tá bom, tá bom. Sobrou o quê para Abraão? Sim. E onde teve a prosperidade? Lá no deserto. Por quê? Porque Deus estava com Abraão. Então, é essa fórmula que tem que ter. Aonde Deus te levar, é onde você será abençoado. Aonde você prosperará, aonde você transbordará o seu cálice, é onde Deus te levar, não é onde que aparenta ser o melhor. Você entende? Nessa caminhada de poucos anos que eu tenho, né? Eu sou jovem, né, irmãos? Às vezes, na juventude, você não sabe o que vai ser, né? Se você é médico, você é enfermeiro, você... sei lá, né? Aí você começa a tirar para tudo que é lado, né? Não sei se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. E quanto tempo se perde por não saber aquilo que deve ser feito de verdade? Não perca tempo, né? Ao contrário, invista o tempo naquilo que Deus lhe disser. Não lute, né? Não afronte Deus, né? Não esnobe as ordens de Deus. Não esteja acima do próprio Deus. Porque quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós colocamos sobre a palavra dele. E vem as consequências. Porque Deus é amor, mas é justiça. A Bíblia fala, no Provérbios 3:6, que reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 107:7. E os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Quem está no controle? É Deus. Em que caminho que você está percorrendo? É o de Deus. Tem mar, tem obstáculo. Tem momentos que parece que esse caminho não é aquele que você imaginava, que é tão difícil, mas é o caminho da vitória. Do outro lado, cantou, tem um louvor, né? Não sei quem canta, acho que é a Cassiane, né? Fala que do outro lado do mar, o povo cantou o cântico da vitória. Quem imaginava que o mar ia se abrir? Ninguém. Ninguém. Deus tem poder. Creia na palavra dele. Aqui, como eu li nos versículos 25 de Êxodo 12, quando entrares, Deus estava confirmando, o povo vai entrar. Porque essa é a minha promessa. A promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. O melhor dessa terra. Uma vida abençoada. Primeiramente espiritual, claro, irmãos, espiritualmente. Nós temos que estar transbordando primeiramente é no espírito. Primeiramente é nessa área. E as demais coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. A sua preocupação nesse mundo é essa. É essa a preocupação, de fazer a vontade de Deus. Como o pastor fala aqui, vira e mexe, a nossa condição nesse mundo é responsabilidade exclusiva de Deus. Seja fiel a Ele. Porque Ele é fiel. Pensava também, às vezes, o pai, a mãe, promete para o filho, né? Mãe, me dá tal coisa. Ah, vou dar. Aí a mãe às vezes esquece, ou por algum imprevisto, não tem condições financeiras para comprar aquilo que ela prometeu. Ela falha, o filho fica chateado. Mas Deus que promete, Ele pode cumprir. Ele é rico, como nós ouvimos. Rico, como diz o apóstolo Paulo. Ele é rico, Ele é poderoso. Não vai ter falta. Não vai ter imprevisto. Não vai ter impedimento para que Deus possa agir na sua vida, irmãos. Só depende de você. Só depende de mim. De sermos fiel a Ele. Deus sabe das nossas dificuldades. Deus sabe o limite de cada um, né? Não há prova maior daquela que você pode suportar, né? Não virá sobre a vossa vida aquilo que você não pode suportar. Deus não faria isso da palavra dele. O que você enfrentar, você terá condições para isso. Não faça corpo mole. O povo de Israel, quando viu o mar, já esqueceu tudo. Deu um apagão, deu uma amnésia no povo. Não lembrava mais de nada que Deus fez. Não seja esse povo obstinado em desobedecer a Deus. E toda vez que o povo desobedecia, tinha consequências. Quando Moisés subiu e desceu, o povo estava lá com o bezerro, como diz por aí, a chapa esquentou, né? Moisés arrebentou as tábuas, morreu um monte de gente, de cada tenda, em consequência da atitude do povo. E é interessante que quando o Senhor desceu sobre o monte, o povo tremeu, né? O povo falou, vamos sim, sim, Senhor. Vamos obedecer as suas ordens, oh, aleluia, né? Passou um tempo, bora para o bezerro. A inconstância, o vai e vem, o sobe e desce, né? Como o pastor também fala. Não serve, irmão. Você só perde. Você regride espiritualmente. Você volta para trás, né? Quando o Senhor abalou aquele monte, o povo ficou. Deus, obedeceremos tudo que for ordenado. Sim, Senhor. Passou um tempo. Não seja esse. Porque nessas vindas e vindas, quem trabalha é o diabo. E aí que está o X da questão. Nessas vindas, às vezes não vai ter voltas, né? Por isso que nós não podemos brincar com Deus. Quem já ouviu, né? Não brinca com fogo porque se queima. É, não brinca com Deus, porque brincar com Deus é se queimar. O fogo consumidor. Por isso, saiba que a sua vitória virá pelas mãos do Senhor. Confie, acredite. Mesmo que tudo diga que não dá. Mesmo que o cenário diga que não tem como, que não vai acontecer, lembra-se que Deus falou: lembra-te desse ato, quando entrar na terra, você se livrará. É certo, é certo. Deus não falou para consolar ninguém, Deus não falou porque, Deus falou porque é o que aconteceria. E de fato, o povo entrou, não entrou todos que ouviram, porque foram, no longo do caminho, morrendo devido às suas próprias palavras. E aí Deus veio e deu a resposta como eles haviam dito. Uma outra coisa, nós, irmãos, temos que entender que os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Eu consigo planejar até um limite, e olhe lá, Deus tem um plano já até o fim. Deus, quando o povo de Israel pisou nos tomates, né? Quando Adão pecou, você acha que Deus foi pego de surpresa? Deus estava dormindo? Não, Deus já sabia. Por isso que Jesus já estava preparado. Então, irmãos, confie, acredite nesse Deus que você serve. Não só verbalize, mas tenha atitude. Tenha um desejo no seu coração. Tem um desejo no seu coração. Irmãos, quando você colocar no seu coração e fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, impedimentos virão, e muitos. E vem, irmãos, dentro de casa. É dentro de casa, vem. Às vezes está lá concentrado, você está lendo a Bíblia, você está lá, aí começa a tocar o celular, aí vem chamar. O que é isso? É normal? Não, não é. Está num momento exclusivo com Deus, está conversando com Deus. Tem tanta hora para tocar o Senhor, tem tanta hora para falar qualquer coisa, vai falar justo naquela hora? Não. Vai contra. Entenda que Deus é aquele que tem interesse. Deus tem interesse em nossas vidas serem abençoadas nesse mundo. Porque é o nome dEle que está valendo. A Bíblia fala que nós somos o quê? Embaixadores do Rei, Jesus. Do autor e consultor da nossa fé, embaixador, representante. É o Senhor que é interessado na obra, mas Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, para sermos agentes de transformação. Não esnobe, não negligencie, não lança a mão, não finja que não está ouvindo, né? Não é para mim, não. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, é para mim e é para você. Não ache que alguma coisa não é para você. É para você. Entenda. Não deixe que as circunstâncias, irmãos, te roubem da presença de Deus. Se o caminho que você está trilhando é, aos seus olhos, difícil, mas se você estiver obedecendo a Deus, é o caminho certo. Aguente. Irmãos, de um sonho que José teve, para encerrar, que bonito, hein? Os feixes se postando, né? Nem imaginava o que ia acontecer. Podia ser esse caminho? Ou poderia ser um outro, né? Passados uns dias, vinha e acontecia, né? Não podia ser assim? Mas quem tinha que ser glorificado? É Deus. Lembre-se que as suas ações têm que glorificar sempre a Deus, né? É igual eu falando de uma reunião de oração. Para Deus operar, tem que ser impossível. Não pode ser racional 1 mais 1 é 2. Deus não precisa pedir para Deus. É aquilo que é impossível. Aquilo que você não pode fazer. Aquilo que ninguém pode, que Ele pode. Aí sim, Deus entra e opera. É assim que Deus faz. Não aceite, lute contra as obras, as trevas. Não é contra as vidas que tem que lutar, como diz a palavra, mas é contra as potestades, os principados, príncipes desse século. Você tem as armas. Deus te deu as armas, irmãos. Não negligencie. Não, irmãos, obedeça, irmãos. Obedeça. Porque quando você obedece, Deus se alegra. Que a alegria do Senhor é nossa força. Se Deus estiver alegre com a sua vida, você estará forte. Mesmo as dificuldades que virão aparentemente, não serão eternas, serão passageiras na minha e na sua vida. Lembre-se do povo de Israel. E fala: Senhor, eu não quero ser esse povo que de hora em hora esquece daquilo que o Senhor fez. Não quero ser um povo obstinado à prática do mal, mas ao contrário, em obedecer e em fazer a sua vontade. Se pensarmos assim, irmãos, muitas coisas vamos mudar em nossas vidas, porque é princípio. É princípio, e quando é princípio, ele vai reger as demais coisas em nossas vidas. Se estiver lá no nosso íntimo, no profundo, cravado, a palavra, a vontade do Senhor, ela vai ser princípio para as demais coisas que serão constituídas na sua vida. Mas se não estiver lá, guardada, como diz o salmista, a água virá, baterá e a água sairá. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Nesse trajeto ao qual eu falei rapidamente aqui, eu não sei em que ponto você está, né? Não sei também qual está sendo o seu papel nessa jornada, né? Do povo obstinado a pecar, a reclamar, a exigir de Deus, ou um povo que está obedecendo, aguardando, perseverando, crendo que Ele é fiel para cumprir a tua promessa, que Ele não falha, o homem falha, mas Deus não falha. Então que você reflita nesse momento, né? Porque como eu disse, se nós perdermos a entrada, a viagem vai ser longa. A viagem do povo até Canaã, que ia ser curta, ficou extensa. Então que você reflita, que às vezes, algumas coisas que estamos vivendo, é porque estamos negligenciando. E Deus não vai abençoar. Deus não pode abençoar. Ele não pode contra a palavra dele. E o inimigo insiste com você para você negligenciar, porque ele sabe que Deus não vai poder te abençoar. Então você tem que entender como o inimigo trabalha, né? As pessoas muitas vezes querem peitar o diabo, mas não conhecem o seu inimigo. Eu lembro de um acontecimento com um parente meu que tinha parado de beber, até contei no devocional com os alunos. E ele tinha parado de beber, estava forte na igreja. Alguns aqui conhecem ele. Ah, não bebo mais? E na igreja, tal. Fomos no final de ano, numa festa, na casa de um parente. E lá tinha de tudo, de quem era crente e quem não era crente, né? Então o dono da festa não era crente, tinha bebido, enfim. E aí um tio meu pediu para essa pessoa levar uma jarra de caipirinha desse tamanho. O outro tio meu, do outro lado da festa. Irmãos, você acha que a bebida chegou do outro lado? Ficou no meio do caminho. A pessoa bebeu a cajada inteirinha e se desviou até hoje da igreja. Ah, é? Diabo, deixa comigo. Tem que vigiar, você tem que orar. Você tem que conhecer com quem você está lutando. O inimigo conhece o homem há milhares de anos, né? Não é? A pessoa não se negligencia, esquece disso. Ele conhece como o homem funciona. Por isso que muitas vidas estão padecendo nesse mundo. Mas você conhece a verdade e você tem a oportunidade de vencer isso. Amém?